Olá, eu sou a Adriana Guiar, estou lendo o livro Você Determina a Sua Velhice, de Fabiano Pires. Áudio 7, capítulo 3, Alimentação. Pode parecer muita ousadia da minha parte em afirmar o que vou afirmar, mas é assim que acredito. De alguma maneira, todos nós sabemos o que é bom para nós, mas também sabemos o que é ruim. E como sabemos? Nós sabemos o que nos faz bem e, ao mesmo tempo, sabemos o que nos prejudica. O problema gira em torno do fato de que quase sempre fazemos más escolhas. Essas informações de que dispomos podem ter sido aprendidas, ou podemos ter buscado o autoconhecimento, ou podemos simplesmente ouvir diariamente as vozes do nosso corpo. De alguma forma, sempre seremos o produto daquilo que comemos e daquilo que vivenciamos no dia a dia. E já percebeu o quanto gostamos de escolher os caminhos mais curtos e menos sacrificantes? Neste capítulo, nós precisamos pensar sobre aquilo que todo profissional da medicina convencional diz e orienta a seus pacientes. O que acontece igualmente com os profissionais da medicina natural? A única diferença é que os primeiros usam dentro de suas prescrições quase sempre alopáticos nos tratamentos quando necessário, e os demais quase sempre orientam a ingestão de fitoterápicos, nutracêuticos, manipulados ou produtos semelhantes, além, é claro, dos exercícios físicos. Esses não podem faltar sob hipótese alguma. Há três situações que permeiam toda e qualquer prescrição de médicos e terapeutas. Pelo menos deveria ser assim. Para ter uma boa saúde, é preciso uma boa alimentação. A ingestão de certos produtos alopáticos ou naturais, como os fitoterápicos, e a prática de exercícios físicos regulares. Se todos nós dessemos valor a esses três aspectos, não teríamos tantas dificuldades com a nossa saúde. Mas, como dito anteriormente, gostamos dos caminhos mais curtos, preferimos comida rápida dos fast foods ou dos micro-ondas, amamos andar de veículos motorizados e praticamente odiamos a prática de exercícios, porque eles quebram a nossa rotina e nos cansam. Acreditamos que as nossas escolhas de hoje nunca afetarão o nosso amanhã, já que não conseguimos enxergar qualquer tipo de problema, ainda que eles existam e sejam visíveis. Por isso mesmo, vamos então pensar sobre essas três variáveis defendidas aqui neste material: alimentação, suplementos naturais e exercícios físicos. Há uma quarta variável que farei menção no capítulo 10, no apêndice 2, que é o descanso. Alimentação. Vou repetir. Nós somos o que comemos. Todos nós temos a plena consciência de que, se queremos boa saúde, que nos alimentemos bem, mas se quisermos uma saúde precária, que continuemos comendo tudo o que nos faz mal, tudo que agride o nosso organismo, tudo que nos faz envelhecer precocemente e tudo que nos faz adoecer diariamente. Não sei se você é do tipo de pessoa ou conhece alguém que, mesmo sabendo que determinado tipo de alimento ou determinado padrão de vida causa males, ainda assim permanece neles, ora por meio de paliativos pela ingestão de remédios alopáticos, ora por uma aparente melhora que faz com que o caminho para a morte prematura permaneça aberto. Vou te dar um exemplo clássico. Quantas pessoas você conhece que são amantes da carne vermelha e que a consomem em grande quantidade? Quantas pessoas você conhece que, pelo desregramento da sua alimentação, têm alterações nas taxas de colesterol ou de ácido úrico e, por isso, precisa tomar remédios fortes para tentar baixar essas taxas? Quantas dessas pessoas que você conhece que vão indo de mal a pior com dores extremas e mesmo assim não deixam de comer a carne vermelha? Quantas dessas pessoas tomam algum tipo de medicamento, principalmente da família das estatinas, e ao perceber uma aparente melhora, voltam a comer em grande quantidade aquilo que lhe está matando aos poucos? Perceba que sabemos sim o que nos causa problemas, mas não nos preocupamos tanto a ponto de nos cuidarmos de fato. Acreditamos quase infantilmente que podemos agredir o nosso corpo sem nenhuma pena e que ele não vai reclamar depois. Insistimos na ideia de que os abusos serão resolvidos de modo natural ou milagroso, principalmente quando não sentimos absolutamente nada, ainda que já estejamos doentes. Há muito que deixamos de ter alimentação saudável como algo para nos manter vivos e por mais tempo. Com o grande advento do açúcar, das gorduras e do sal, estamos preferindo muito mais aquilo que gera sabor à boca do que aquilo que de fato nos alimenta. Comemos alimentos deliciosos ao paladar, mas que são miseráveis em nutrientes, como se de fato eles fossem as melhores opções. Não comemos para viver, mas grande parte de nós vive para comer. É mais do que evidente que para muitas famílias, os momentos juntos em volta de uma mesa são, antes de tudo, os momentos das orgias alimentares. É impressionante como estamos nos matando com tantos gêneros alimentícios ruins. Sem sombra de dúvida, com algumas poucas exceções, quase todos os problemas de saúde que enfrentamos estão relacionados a uma má alimentação ou a uma falta de alimentação para aqueles em condição financeira mais precária. E é por isso que a trofoterapia trabalha a cura do corpo pela própria ingestão de bons alimentos. São eles que vão ajudar o corpo a se recuperar. Esses bons alimentos são, em especial, os alimentos vivos, ou seja, os alimentos crus, aqueles que são produzidos pela terra e são consumidos in natura. Bons médicos e bons terapeutas sempre vão indicar aos seus pacientes a aquisição do excelente hábito de colorir ao máximo os seus pratos de almoços e jantares diários com frutas, legumes e verduras, pois eles darão ao corpo o que ele precisa para ser forte. Pode até ser que muita gente ainda prefira determinadas recomendações tradicionais e o uso de medicamentos paliativos, ainda que fortes e agressivos, que não tratam a causa das doenças, mas apenas os sintomas. Muita gente não quer fazer nenhum tipo de esforço, mesmo que seja em prol de si mesmas, pois que isto lhes afadiga só de pensar. E é triste saber que muita gente só procura algum tipo de mudança comportamental a partir do momento em que está com sérios problemas que tornam a vida dolorosa ou, quem sabe, já chegaram a um estado literalmente terminal, uma vez que as enfermidades já estão em um nível crônico ou degenerativo. Alimentação natural. Entretanto, a verdade é que há uma migração sem precedentes das pessoas para a medicina natural, principalmente pelo fato de que ela lida de modo diferente com a saúde, sem agredi-la ainda mais. Muita gente está acordando para a realidade de que é preciso amar a si mesmo e que não adianta apenas se encher de paliativos, se agredir com drogas que melhoram determinados sintomas, mas que não curam a causa das doenças e que, infelizmente, ainda causam outros tipos de distúrbio. As pessoas estão entendendo que podem viver muito melhor com uma simples mudança de hábitos, principalmente alimentares, e que elas podem fazer com que o próprio corpo entre num processo de autocura. Cresce não apenas o número de pessoas que estão aderindo aos alimentos naturais, mas também cresce o número de profissionais da área da saúde que estão entendendo a importância de dar um pouco mais de valor ao que Deus nos deixou praticamente de graça. Elas estão percebendo que, já que somos fruto dos elementos da terra, então, aquilo que comemos de natural e principalmente cru nos fará muito bem. A verdade é que aqueles que se preocupam em comer mais frutas, mais verduras e mais legumes, por exemplo, são pessoas mais saudáveis porque estão se alimentando daquilo que faz parte do seu próprio corpo, ou seja, elas estão fortalecendo as muitas partes do seu corpo com os elementos naturais de que ele precisa. É mais do que correta a afirmação de que deveríamos ter mais hortas do que hospitais em nossas cidades. Se os governos, sejam municipais, estaduais ou federais, dessem mais valor a esta afirmativa, não haveria tanto gasto na área da saúde como se tem hoje. Não precisaríamos ter tantas pessoas lotando as salas de espera dos prontos-socorros. Não precisaríamos ver pessoas morrendo às mínguas em filas sem fim. Não haveria necessidade de permanência dos financiamentos dos laboratórios farmacêuticos. Não haveria tanta briga por causa de verbas para a saúde. Infelizmente, somos ensinados de maneira errada desde que nascemos. Já recebemos as primeiras informações desde cedo que nos fazem entender que não há necessidade de prevenção, de que não há necessidade de educação alimentar, de que não há necessidade de regramentos. Somos levados a entender que basta uma ida ao médico e tudo se resolve. Somos literalmente forçados a vivermos uma vida sem regras, porque o que importa é o hoje. Muitas pessoas não se dão bem no quesito saúde simplesmente porque esquecem que a alimentação é parte do nosso processo de sobrevivência, mas essa alimentação precisa ser pautada na escolha do que nutre, do que fortalece e do que gera saúde. Apenas encher a barriga não é o suficiente, e é o que temos feito. É isso. Entendemos errado que a quantidade de comida é que nos alimenta, quando na verdade, para um corpo saudável, o menos se torna mais. Estamos literalmente sobrecarregando os nossos órgãos com os nossos excessos, o que infelizmente nos leva aos quadros de doença e, ao mesmo tempo, à possibilidade de uma morte prematura.